Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa programação ao longo desse dia 15 para entender, né, o movimento das principais commodities, os preços internacionais. E a gente precisa entender um ponto. A gente vai falar agora sobre o mercado de açúcar. Um ponto importante, né? A gente vê que o açúcar ele continua sofrendo, né, quedas expressivas, principalmente por dois pontos. A guerra comercial entre Estados Unidos e China está impactando e o petróleo, né, o açúcar indiretamente acaba acompanhando o petróleo, afinal de contas, um petróleo mais fraco, né, com preços mais baixos, vai ali pressionar o etanol e isso influencia nas tomadas de decisão. E é o que eu comentei, né, o açúcar de fato é um dos mais afetados, até o algodão que a gente imaginaria que seria afetado, porque o algodão, por incrível que pareça, também acaba acompanhando o petróleo, porque existem vestimentas que são feitas a partir de petróleo, mas o algodão conseguiu reagir. Então precisamos entender por que que o açúcar está perdendo posições tão importantes. Para isso, estou aqui com Lívia Koda, lá da Hedgepoint. Lívia, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, Lívia, mercado do açúcar perdendo posições importantes. Quais são os fundamentos que explicam esse movimento, essa queda tão expressiva nesses últimos dias, ao longo da última semana, isso aconteceu também?
Ah, então, primeiro eu acho que tem que ficar claro que as tarifas dos Estados Unidos, elas não têm, a princípio, um impacto direto no mercado de açúcar. Quando eu quero dizer isso, elas não tendem a alterar a direção dos fluxos comerciais, mesmo porque até agora, né, o Canadá e o México, eles estão isentos desse novo regime tributário, está se discutindo a questão dos 25%, mas mesmo que venha a incidir 25% no açúcar mexicano, por conta das tarifas que já existem pelo programa de cotas, né, que eles importam pelo regime de cotas tarifárias, por conta da existência já desse tipo de política nos Estados Unidos. O fluxo comercial, a gente não vê nenhuma alteração do fluxo comercial e da vantagem que hoje o México tem para entrar no mercado, né? Então, quando a gente fala de impacto de tarifa em si, o fluxo comercial de açúcar não é tão afetado, mas de forma indireta, o mercado do açúcar acabou sendo afetado. Indireto como, né? Tanto pela parte macroeconômica, pelo risco da recessão e pelo mercado estar cada vez mais cauteloso, a gente viu o impacto no dólar, o impacto no real, o impacto no complexo de energia, por toda essa questão de uma possível menor demanda, por um desaquecimento econômico, né? Então, todos esses fatores, eles contribuem para onde o açúcar está agora, mas nós não podemos esquecer que não é só dessa parte macroeconômica, dessa parte voltada para os anúncios do Trump que tem deixado o açúcar enfraquecido. Quando a gente combina toda essa questão macroeconômica com fundamentos um pouco mais baixistas no curto prazo do açúcar, a gente tem esse preço com uma certa resistência de subir, né? E os fundamentos mais baixistas que nós estamos vendo vêm do Brasil. Enquanto a gente tem o hemisfério norte mais penalizado com resultados piores na Índia, na Tailândia, a gente vê o Brasil entrando, né, finalizando uma safra 24-25 bem acima das expectativas do mercado após os incêndios e a seca do ano passado, né? A gente viu um resultado bastante saudável em 621 milhões de toneladas no relatório da Única de ontem, e a gente vê um certo otimismo em relação à safra que se inicia agora de 25 e 26, que já teve um início mais rápido, né? Mais forte do que o esperado pelos analistas até o momento. Então, combinando esse aumento da disponibilidade brasileira com uma macroeconomia um pouco mais conturbada, nós temos esse enfraquecimento do açúcar. Ao mesmo tempo, do lado da demanda, né, a gente falou do fundamento da oferta, a demanda ela segue enfraquecida em termos internacionais. Quando a gente pensa no principal importador, que é a China, é um dos principais países, né, palco dessa guerra tarifária junto com os Estados Unidos. E a gente vê que a China não tem comprado nem quando se esperava agora com a abertura da paridade de importação. Então a gente vê que existe uma certa resistência à compra, a demanda está enfraquecida, pode ser um tanto por esse lado da preocupação com a economia global, com possível desaquecimento, quanto também pela China ter tido bons resultados de produção. É lógico que à medida que o tempo vai passando, o país vai precisar importar, porque eles são importadores líquidos e pode vir uma sustentação de preços. Mas no momento, nós não temos visto a China, dando o suporte esperado para o mercado e a grande disponibilidade do Brasil tem afetado os preços também.
Bom, entendendo o panorama internacional, vamos olhar para a nossa safra. A gente deu um pontapé inicial na safra agora em abril. A gente entra nesse novo ciclo e a gente entra num novo ciclo que nem você comentou, né? Vendo o ciclo anterior ali, 621 milhões de toneladas, foi um ciclo importante aqui para o Brasil. E agora a gente precisa entender, afinal de contas, a gente vem de um ano que a gente vai herdar queimadas, a gente vai herdar questões, né, de uma longa estiagem que aconteceu no ano passado. O clima agora está mais positivo, mas a gente olha para uma safra com alguns olhos interessantes, né? Algumas revisões. No olhar da RedgePoint, qual que deve ser o tamanho da safra atual e o mix, principalmente, né? Onde as usinas vão jogar esse mix?
Então, acho que a gente pode quebrar a nossa resposta em dois, né? A princípio, nós estamos num momento de revisão de safra. Os nossos números atuais ainda são 630 milhões de toneladas, com 51% de mix, mas existe, né, uma possibilidade de revisão aí para 620. Nós estamos reestimando nossos modelos já com os dados de chuvas de fevereiro e março, que foram abaixo das expectativas. Porém, quando a gente fala até na nossa revisão, para baixo, né, esse possível movimento de 630 para 620, a gente entende que o nosso 620 ainda estaria acima do que o mercado tem discutido. E isso vem muito por conta tanto do resultado ter sido bem melhor do que o esperado em 24 e 25, do que a média que o mercado esperava em 24 e 25, mesmo com a seca, mesmo com as chuvas, né? E o outro ponto é que durante o período de desenvolvimento da safra, pelo menos entre outubro e janeiro, nós tivemos mais meses de chuvas positivas do que nós tivemos no mesmo período do desenvolvimento da safra passada. Então a gente ainda tem aí uma condição melhor, e agora em abril também se desenhando uma condição melhor desde o final de março para o desenvolvimento da safra 25-26. Então a gente acredita que seja um resultado muito parecido com o que foi na safra passada, e é lógico que a gente não está nos nossos números desconsiderando toda a seca do ano passado e todos os incêndios e tudo o que aconteceu. Porque se nós estivéssemos, né, o potencial dessa safra seria tão grande quanto 23-24, e a gente sabe que não é. A safra, ela não teve condições perfeitas de desenvolvimento, ela foi penalizada. Agora, uma coisa interessante que a gente pode ver é já na segunda quinzena de março, as usinas terem um resultado mais positivo de mix do que o que a gente viu na safra passada. Tudo bem que na safra passada, né, assim, em março, segunda quinzena de março de 24, 25, comparado com 23, 24, a gente estava falando numa cana um pouco mais velha, mais bisada no ano passado, esse ano a gente está falando da cana um pouquinho mais nova, mas ao mesmo tempo a expectativa era que talvez as usinas não conseguissem redirecionar tanto produto para o açúcar e não foi o que veio. A gente veio com 43%, comparação com 33 do ano passado. Então isso dá um certo otimismo também para mix. Hoje nós estamos com 51%. É possível que a gente mantenha esse número, mas existe também um upside aí, um possível aumento no mix nos nossos números nas próximas revisões, tá? Então a gente vê casas discutindo 51,5% ou até 52%. Hoje nós vamos manter o nosso 51,5%. Porque ainda podem existir alguns problemas devido à seca na qualidade da cana que podem impedir aí o maior desvio de açúcar para de cana, né, de matéria-prima para o açúcar, né, do mais para o etanol, mais 51%.
Além do clima, gostaria de entender também a parte das finanças mesmo, né? Aquela ponta do lápis para os usineiros, né? Vendo esses preços que nem atualmente a 17 cents. Imaginando que temos aí custos de produção elevados, né? Qual que deve ser a luta, né? Qual que é o suporte de luta que os usineiros vão buscar para equalizar ou ter uma boa aí rentabilidade?
Olha, custo não é um assunto que a RedPoint trata diretamente, né? Mas nós podemos pensar que assim, o etanol ele está aí um pouco abaixo de 15 cents, a gente pode ter o açúcar um pouco mais por volta de 16, quase 17 cents, então a gente chega num suporte para o produtor brasileiro, onde talvez a preferência seja não realizar novas vendas até que o preço se recupere, né? Então a gente pode sim ter um suporte vindo desse lado, à medida que a gente se aproxima um pouco mais dos 16 cents. Mas antes de chegar nesse nível, a gente entende que existem alguns suportes, né? Tudo bem que a gente já abriu a paridade de importação da China de regiões não produtoras, mas antes de chegar no Brasil, a gente tem as regiões produtoras da China também abrindo a paridade. Isso faria com que para o país compensasse muito comprar esse açúcar. Então, existem alguns outros patamares no mercado que provavelmente vão prevenir que a gente chegue nesse nível de custo do Brasil, tá? Mas sim, os produtores brasileiros, eles podem se sentir um pouco mais resistentes a vendas, não só pelo lado do custo, né, pelo lado de quanto eles estão ganhando de fato na margem da produção, mas também por conta do dólar, né, por conta do real agora ter se valorizado um pouco mais em relação ao que a gente viu no final do ano passado, e com algumas perspectivas com relação ao Brasil de dívida e possível inflação, a gente tem aí uma certa incerteza em relação a se vai se manter essa valorização do real ou se vai acontecer alguma desvalorização no segundo semestre. Então, existe uma combinação de fatores que pode levar a uma resistência de venda, sim. Isso daria um certo suporte ao preço do açúcar, principalmente se o lado da demanda se aquecer, né? Então, a gente ainda precisa ter a contrapartida para que o suporte aconteça.
Bom, a gente tem essas dúvidas na demanda, mas os estoques, né, temos preocupações tanto no estoque global quanto aqui no nosso estoque interno. O quanto essa questão de estoque vai acender, existe motivos para acender, de repente, um sinal amarelo ou previsões para um sinal de alerta mesmo? O quanto esses estoques podem movimentar o mercado?
Considerando a produção brasileira sendo 630 ou 620, vamos falar de 620, a gente está falando que o Brasil vai conseguir contribuir com grande parte da necessidade do mundo, né? Se não toda a necessidade do mundo, a gente tem um fluxo comercial superavitário, então isso significa que, por exemplo, o Brasil não estaria com uma perspectiva de problema de estoque nessa safra e conseguiria suprir o mundo. Agora, a gente sabe que o hemisfério norte já está um pouco mais complicado, os países produtores do hemisfério norte, né? Então, o que poderia acontecer é, com uma certa resistência do lado da demanda de comprar agora, né? A gente vê a China não comprando, a gente vê outros países com uma demanda um pouco menos aquecida do que o normal para a época do ano, Indonésia, Bangladesh, a gente vê um certo desaquecimento, né? Isso pode ser que eles estejam de fato usando seus estoques, e a gente não tem o um número certinho para saber o quanto dos estoques foram consumidos, e lá na frente eles vão precisar comprar. Isso significa para a gente apenas que, se tiver alguma surpresa no Brasil, então pensando em 620, 630 milhões de toneladas, não significaria uma surpresa, significaria uma abundância de disponibilidade, mas se acontecem geadas ou se acontecem queimadas, coisas que estão fora do controle, que possam comprometer o resultado da safra brasileira, aí sim a gente pode ter uma reação de preços talvez até mais vigorosa, porque você não teria estoques nos destinos e eles precisariam de fato importar de uma forma mais rápida, de uma forma a garantir suprimento interno. Mas hoje, olhando para a quantidade brasileira, a gente não vê tanto um risco em relação a esse comportamento. Eles vão conseguir comprar porque o Brasil vai ter açúcar.
Lívia, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
E eu que agradeço. Boa tarde.
Boa tarde. E você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Um abraço.